começando mais um Revolu Show, o seu podcast de esquerda sem perder a ternura jamais. E se a maldição não for verdadeira, nós conseguiríamos gravar com todos os nossos queridos camaradas aqui, nós cinco. Mas estamos tentando, com vários problemas técnicos. E esse é um episódio, como vocês podem ver nesse título, sobre o livro Camarada, um ensaio sobre o pertencimento político da Jodi Dean, né, que foi lançado esse ano pela Boitempo. E, como vocês sabem, esse é um programa educativo com os maiores nomes do marxismo brasileiro. E à minha esquerda, ele, Zamiliano. Diga olá, Zamiliano.
Olá! Dessa vez, eu não sou host desse podcast. Dessa vez, o Diego é o host desse podcast, você que está me ouvindo. E por que ele ser o host? Porque, sim, essa é a grande resposta, assim como é por que você compra uva passa, porque eu quero, né? Então, a gente vai agora começar esse lindo, maravilhoso podcast e falar muito aí sobre esse livro da Jodi Dean. E olá para você.
Muito bem. À esquerda da uva passa, quer dizer, do Zamiliano, está João Carvalho. Diga olá, João.
Olá, João. É um prazer estar aqui com todos vocês, mas eu quero deixar uma denúncia, que o Brasil está desse jeito e tem gente comprando um quilo de uva passa. Eu acho que a gente tem que pensar.
Fica aí a reflexão, né?
Por um mundo sem uva passa, né?
À esquerda de João está ela, Larissa Coutinho. Diga olá.
Olá, gente. Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? E é isso aí.
Muito bom. E à esquerda de Larissa está ele, Jones Manuel, Everywhere.
Olá, camaradas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu estou muito excitado de estar aqui com vocês. Fazia muito tempo que o time inteiro não era reunido. Isso é tipo aquele episódio dos Power Rangers, que se junta todos os Power Rangers de todas as temporadas e eles vão bater num grande boneco de cera mal construído. Isso é uma emoção gigantesca, eu estou aqui emocionado, vocês não conseguem ver, mas eu estou em lágrimas, eu estou em prantos, eu estou arrepiado. Todos os cabelos de todos os lugares estão arrepiados. Quero dizer que vai ser um prazer estar aqui mais um debate do Revolu Show e, como sempre, né, mandar um abraço para nossos ouvintes aí internacionais. Um abraço aí para a galera da Venezuela, para a galera de Cuba, que o Revolu Show é o podcast mais ouvido, né, já. Um abraço aí para a galera da China aí também, estamos sempre aí com a gente, sempre junto. O Xi Jinping ouve o Revolu Show. Essa ideia de acabar com a educação privada foi uma ideia, inclusive, que Diego deu.
João confirmou para a gente que ele ouve, né, João?
Exatamente. E aí o Xi Jinping foi lá e falou, boa ideia, vou mesmo acabar com a educação privada. Tem outras coisas aí para fazer. Mas isso aí a gente vai fazendo aos poucos aí. E quero mandar um abraço aí pro pessoal também da Mongólia, que agora tá ouvindo o nosso podcast, recebeu umas mensagens aí no Instagram do pessoal da Mongólia. Então um abraço aí, Mongólia. Tamo junto.
Beleza. Vamos lá, né, galera? Começando aí esse papo. Vocês estão vendo aí, o Zami está aqui e ele não é o host. É porque eu sempre que o Zami está, ele é o host. E dessa vez ele não é o host.
E sempre que eu sou o host, eu esqueço de falar que eu sou o Zamiliano. Toda vez.
Exatamente. Mas agora ele disse que ele é o Zamiliano. Eu sou o Diego Miranda, né? Oi, tudo bem? Então, vamos lá.
Bom, a Jodi Dean, tanto no prefácio quanto no primeiro capítulo, ela vai trabalhar um pouco da origem da palavra camarada, né? Entre outras coisas que ela trabalha. É, e eu gosto porque dá bem o tom do livro, não só por ser o título do livro e o assunto que ela aborda no livro inteiro, mas que já fica bem, bem claro o que ela quer trabalhar aqui. É, que aí ela vai falar, né, do significado de câmara, né, camarada vem de câmara, que designa, né, um quarto ou uma abóboda, que tem como função cobrir, né, é uma estrutura repetível que demarca um espaço, com cobertura de apoios. Então, basicamente, é um cômodo que não faz diferença sobre aqueles que estão dentro deles, que os cobre e que os abriga, independentemente de quem eles são. Né? E depois, ela no primeiro capítulo, ela vai aprofundar mais da origem do termo, então vai falar da versão das línguas românticas, que foi a primeira, do espanhol, né, que fala que é alguém que está tão próximo que dorme na mesma casa, e depois em francês, que se refere a um quartel ou a um outro ambiente compartilhado por soldados. Então, todo esse significado que essa palavra já carrega antes dos camaradas, dos comunistas, dos comunistas passarem a adotar, né?
Muito bom. Eu vou seguir aqui um pouco a dinâmica da própria estrutura do livro, né? Para a gente poder estar falando sobre esse livro. Primeira coisa, a Judy Dean, quem não conhece, ela é uma militante, né, marxista, comunista, lá dos Estados Unidos. Ela tem bastante escrito. No blog lá do Lava Palavra tem vários deles. Então, quem quiser conhecer mais um pouco o pensamento da Judy Dean, recomendo bastante. Bastante reflexões, assim, das mais diferentes questões. Esse ano foi traduzido a sua obra Camarada, né? Então, qual é a opinião de vocês, né? Vamos começar uma rodada assim, sobre o que vocês acharam lendo o livro, assim, bem de forma meio geral, para depois a gente adentrar um pouco nas questões. Então, vou pedir pro João começar, que ele é muito bom em introduções, e aí depois vamos passando a bola.
Então, jovens, primeira coisa que eu quero falar é que, assim, eu gostei muito do livro, no que ele traz no seu cerne, mas eu acho que o livro traz no seu cerne, repetidas e reiteradas vezes, as exatas mesmas questões, né? O livro seria um excelente artigo, e ele, como livro, para mim, soou como se tivesse sido estendido para se tornar um livro. De tudo que a Jodie traz, e nós vamos, né, discutir isso mais pormenorizadamente, o que eu acho mais fundamental é o que ela discute sobre a forma partido. Eu acho que muitas vezes essa é uma discussão que é negligenciada, é uma discussão que a esquerda, às vezes, ou simplesmente toma ela de qualquer forma, ou simplesmente o atropela, ou a abandona ao Deus dará e a Jodie Dean, né? Faz uma defesa da forma partido como forma necessária para a condução da revolução, na qual, né, assim, eu, Lenin, Stalin, Mao, todos nós concordamos com ela nesse sentido, né? E depois de 68, boa parte, por exemplo, do movimento que se intitulava, alguns ainda se intitulam maoístas, europeus, né, abandonou de certa forma a forma partido, ou abandonou abertamente a forma partido, como é o caso do Alain Badiou, né? E eu discordo deles e concordo em gênero, número e grau da necessidade da forma partido. Obviamente que quando a gente fala da necessidade de um partido, a gente não fala da necessidade de qualquer partido, né? A gente não fala da necessidade de um guarda-chuva maluco que aceite qualquer coisa, que cada um tome sua decisão de acordo com o que brilhou na cabecinha, a luz que brilhou no fundo no instante. Nós estamos falando aqui, né, de um partido centralizado, né? E que é necessário, inclusive para manutenção e para expansão dos vínculos, dos lastros de vínculo interpessoal que vão ser gerados, né, por aquilo que é a camaradagem, obviamente ancorado, né, na ideia do camarada, né? O camarada, ele não existe ex nihilo, ele é uma correlação, ele existe relacionalmente, né? Não existe um único camarada, né? Existem camaradas a partir do momento que alguém é camarada de alguém outro, né? E que todos esses são camaradas uma vez que buscam uma mesma finalidade. Então, assim, para começar essa discussão, isso para mim foi a melhor contribuição do livro, na minha opinião, né? Ela desce alguns pormenores que muitas vezes ainda são uma realidade mais próxima da realidade estadunidense na qual ela vive do que a nossa, apesar do show de horrores que a gente vê às vezes, né, do identitarismo da esquerda liberal. Mas nesse caso em específico, dessas armadilhas do identitarismo, já citando o livro do Heider pelo nome, eu acho que o livro do Heider é mais profundo e mais profuso, né? Mas como apanhado geral, eu acho que é uma discussão importante para voltar nisso que eu considero o cerne principal, que é essa correlação organizada na forma de um partido. É essa a minha introdução inicial.
Beleza, massa demais. Zamiliano, diga lá.
Cara, eu concordo com a avaliação do nosso querido camarada João Carvalho, nesse tatu que tá com a gente aqui. Ele tá rindo, você não tá ouvindo porque ele tá no mudo, mas ele tá rindo, tô vendo ele aqui na câmera rindo. Essa questão dessa avaliação, assim, eu ia falar isso mesmo, assim, até mesmo no prefácio da própria Jodilin, né, João? Ela fala sobre como nos últimos 30 anos, né, um pouco mais, né, nos últimos 40 anos, em específico, né, mas mais tempo ainda, a forma partido tem sido colocado como uma coisa negativa, né, e aí torna-se a discussão, que é até onde a gente veio agora no momento, presente 2021, aí da questão da individualidade, né, dos aliados, não mais das concepções de camarada, como, por exemplo, tem, né, levantado aqui pela autora no livro. A gente vai discutir isso ao longo do nosso podcast aqui. E eu acho extremamente interessante como ela se propõe, né, a fazer uma avaliação dessa relação específica, né, do que é o camarada. Porque você tem uma relação, você tem uma avaliação, tanto da sociologia, quanto da psicanálise, né, quanto da psicologia, com relações diferenciadas na sociedade, né, da relação da família, como assistente social, eu sei muito bem disso, né. Qual é a avaliação da relação da família, qual é a relação da concepção de pai, qual é a relação da concepção de mãe, qual é a relação da concepção de aliado, né, qual a relação, sabe, mais formas, né, de relações são sempre muito estudadas, mas a relação entre camaradas, né, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu tô vendo alguém falar especificamente sobre isso, né, dessa forma, né, apesar de que ela mesma coloca no próprio livro, que se eu me lembro bem, a Alexandra Kollontai faz uma avaliação sobre isso, e também o Maxim Gorky, também acaba pontuando sobre isso num texto que eu falei recentemente, inclusive o link vai estar aí para vocês, que se chama Camarada, que eu consegui ver, falei sobre ele no Twitter, e as pessoas, elas conseguiram traduzir isso, só tinha em inglês e fez a tradução, assim, o texto é muito bonito, eu recomendo muito a leitura, né, fiquei sabendo desse texto do Gorky por causa da Jodidin, né, por causa desse livro, até brinquei com o João falando assim, acho que um dos maiores méritos do livro da Jodidin é ter me trazido esse texto, que é ótimo, uma síntese fantástica, assim, sobre essa relação política entre camaradas, né, camaradagem. Né? Então, inicialmente, né, assim, o que eu acho é que esse livro é um livro extremamente importante nesse sentido, né? Nessa avaliação dessa relação, nesse balanço da relação do que é a camaradagem, né? E ela faz um balanço em específico pensando, óbvio, né, a relação ali da política nos Estados Unidos, né?
Muito bom. Muito bom. Obrigado, Zamiliano. E agora é com o rapaz aí, que equilibra tudo. Jones Manuel.
Camaradas, veja, eu começo destacando um elemento que eu acho fundamental, indispensável nesse debate, que é, pegando até uma carona do que falou nosso amigo maoísta João Carvalho, o tema da questão organizativa, ele é desprezado na literatura marxista corrente. Se vocês pararem para reparar, quando vocês vão pensar o que ler para pensar a questão organizativa, a gente pensa em quê? Que fazer de Lênin, Partido com Parede de Vidro, do Álvaro Cunhal, um ou outro texto clássico de Mao, de Stalin, de Trotsky, de Dimitrov, mas é no geral isso. Percebe? Se vocês pararem para pensar, a literatura contemporânea crítica, vamos ampliar isso, ela pouco debate a questão organizativa. Pensem, por exemplo, quantos textos de Slavoj Zizek, de David Harvey, de Dardal e Lavoux, de Boaventura de Souza Santos, de Nancy Fraser, de Judith Butler, de Michel Lovy e Companhia Limitada, vocês já leram sobre a questão organizativa, né? Aliás, sobre o próprio trabalho prático da questão organizativa, pensar comunicação, agitação e propaganda, finanças, organização, recrutamento, formação política, segurança interna e por aí vai. É muito comum na esquerda brasileira todo mundo ter um pitaco do que fazer, mas poucas pessoas escreverem sobre o como fazer. Pararam para pensar nisso? E aí, esse déficit, esse gap sobre a questão organizativa, ao meu ver, se relaciona diretamente com o caráter de formação dos intelectuais nos últimos anos, né? São majoritariamente intelectuais oriundos das camadas médias, formados na universidade e que são marxistas da universidade. Não são marxistas que estão na universidade, são marxistas da universidade e que, portanto, os temas de pesquisa, os temas de escrita deles são muito pautados pela dinâmica acadêmica, porque, ao contrário do que pensa certa ilusão pequeno-burguesa, o espaço acadêmico condiciona, sim, o tema e a forma do que se escreve, né? Não é um espaço neutro, sem influência, em que o intelectual é um livre pensante para escrever o que quiser, como quiser, sobre o que quiser. Então, sorte que, primeiro, que eu louvo essa publicação, porque eu louvo toda e qualquer produção sobre questão organizativa. Porque eu, particularmente, eu sou meio puto com esse negócio que... por exemplo, eu não aguento mais quando eu escuto esse negócio de fala genérica, a esquerda tem que voltar a fazer trabalho de base. Eu, como estou no espaço desse, a primeira coisa que eu pergunto, se eu tiver a oportunidade, é massa. Qual trabalho de base, onde, em que setor da classe trabalhadora e como? Né? Que esse negócio, né? A esquerda tem que fazer trabalho de base. A esquerda tem que ir na favela. Parece que a favela é o play center. Tá? Tem que ir lá, ir abstratamente. É a Disneylândia. Acho que a gente precisa muito debater questão organizativa nos seus mais diversos aspectos. Isso é um déficit de debate, é um déficit de formação, inclusive, isso é um déficit até do ponto de vista de formação de propagandista. Então, é muita gente querendo fazer análise de conjuntura e pouca gente querendo escrever sobre organização política. Acho que isso é fundamental, a gente começa por aí. Bem desse contexto, o livro da Jordi Dean é um bom achado, porque é um livro que, no altíssimo nível de abstração, tenta pensar sobre a questão organizativa a partir da categoria de camarada, como um sentimento de pertencimento, um ideal genérico de eu dentro de uma organização revolucionária. O livro, ele tem algumas questões. Eu não sei se eu concordo com meus camaradas que o livro poderia ser um belo artigo, que ele é redundante em alguns momentos e tal, mas, inegavelmente, é um livro que é desigual. Alguns momentos parece genial e outros momentos é meio que tipo assim, precisava? Não precisava, meio que já falou isso, pá, não sei o quê e tal, sabe? Mas, abrindo esse debate, eu diria o seguinte, é fantástico ter um livro sobre questão organizativa, especialmente um livro lançado por leitora grande como A Boitempo. Né? E a Jordi Dean, ela tem muito a falar sobre isso. Esse livro, ele é parte de uma trilogia, né, que tem mais outros dois livros. O nome dos dois livros é O Horizonte Comunista e O Partido e as Massas. Eu acho um bom livro. E a Jordi Dean, ela é fantástica. Na moralzinha, mesmo assim, para concluir de verdade, hoje, de marxistas vivos dos Estados Unidos, a Jordi Dean é a segunda melhor que eu conheço. Eu não conheço muita gente, evidentemente, mas dos que eu conheço, a Jordi Dean é a segunda melhor, só perdendo para o camarada Michael Parente, ou Michel Parente, que é um fenômeno. O Michael Parente está para o marxismo como o Maradona está para o futebol.
Espero que isso seja um elogio. Olha aí, anti-Maradona. Mas o livro que você estava falando, os dois livros que você estava falando, assim, a tradução que a Jordi Dean coloca, né, é o Horizonte Comunista, que é um livro dela de 2002. O outro é Multidões e Partidos, né, que é de 2016. E aí tem um outro dela também, que é o Sujeito da Revolução, acho, Crise Crítica, né? Não, perdão. Esse aí já é uma revista, que ela tem um artigo. Mas enfim, são esses dois livros aí que eu acho que talvez você tenha pensado desse jeito, né?
Bom, agora eu vou discordar bem pouquinho, assim, só de detalhes mesmo, porque sim, eu concordo com o João, eu concordo com os meninos, que ela se repete por muitas vezes no livro. Mas o que eu discordo é que eu achei necessária a repetição do livro, eu não achei ruim, não. Primeiro, que apesar do livro repetir alguns pontos muitas vezes, eu acho que... Como é que eu vou... Para mim, ela não necessariamente repetiu um ponto. Ela falou do mesmo ponto por uma outra ótica. Eu acho que é meio assim, entendeu? E eu achei importante porque, primeiro, ela faz isso... O livro inteiro é extremamente agradável de se ler, um livro gostoso, então não é chato, você não fica... Sabe aquele livro que dá uma canseira? Sabe? Não, é tranquilo, então é um livro leve. Ela faz isso, ela consegue, né? Ela tem o mérito de fazer isso de uma forma leve. E pra mim foi importante ela dar determinadas voltas, porque, a meu ver, ela pegou e cobriu todos os ângulos da questão, que no caso é a questão camarada, e anteviu a possibilidade de algumas críticas, então ela já respondeu. Entende? Então, eu acho que ela viu que algumas coisas poderiam dar brecha à crítica e ela foi mais detalhista do que a princípio precisaria ser, justamente para já responder algo, para já suprir uma questão. Então, eu achei um ponto positivo isso no livro. Até porque ela faz isso Mas o livro não fica cansativo, o livro não fica pedante. E tem um outro detalhe. Por muitas vezes, pra gente, né, que já se organiza ou já se organizou em partido, entende a disciplina, entende alguns pormenores da questão partidária, da organização partidária ou da questão do camarada, etc e tal, algumas coisas podem até parecer redundantes, mas algo que eu achei interessante foi, eu li o livro duas vezes, a primeira eu li sozinha, e a segunda vez eu li com o meu companheiro, que não é comunista, que é anarquista, inclusive ele ficou chateado com algumas críticas que a autora fez aos anarquistas, críticas essas que eu concordo maravilhosamente, concordo 100%, mas apesar dele ter ficado magoadinho, ele gostou muito do livro. Então eu achei que esse livro é de um potencial muito grande, principalmente para as pessoas que apesar de concordarem com a gente do modelo de sociedade que a gente quer, que a gente luta, que concordam, sim, o capitalismo tem que acabar, sabe? O capitalismo racista e patriarcal tem que ter fim. Porém, apesar de concordar disso, eles acham a palavra comunismo muito pesada. Eles acham o termo camarada um pouco ortodoxo demais. Então, eu acho que a mágica desse livro é não só pra gente, porque eu acho sim que é importante para já pessoas que já estão organizadas e que já estão familiarizadas com alguns debates que esse livro traz. Eu acho que é importante sim para essas pessoas, até porque ela vai abordar uns pontos que eu acho interessante, eu já vou falar disso, mas eu acho principalmente importante para as pessoas que têm medo ou vergonha de se declararem comunistas por todo o peso que isso carrega. Então eu acho que esse livro é uma boa abertura nessa questão. Eu acho ele gostoso por isso, sabe? Eu acho que, sinceramente, se eu tivesse lido esse livro na minha adolescência, talvez eu tivesse tido muito menos resistência para falar que eu era comunista, entendeu? Então eu acho que esse livro tem esse mérito. E para as pessoas que já são organizadas e já conhecem bastante desse debate, é interessante também, porque por muitas vezes a gente sabe, e ela fala isso, né, e foi falado aqui também, que o camarada ele não precisa ser o seu amigo. São coisas diferentes, entende? Você pode, como bem foi falado aqui, odiar o seu camarada. Assim, nossa senhora, detesto tal pessoa. Mas, querendo ou não, vocês estão juntos numa organização e tem toda uma questão ética de tratamento que você vai ter em tratamento, porque não é só sobre o fulaninho que você detesta, é sobre toda uma organização e todo um movimento que luta em relação a alguma coisa. Então, a questão é mais ampla, porque por muitas vezes é normal as pessoas saírem de partido por causa de picuinha ou não entrarem para tal organização porque, eu gosto muito de organização X, do partido X, mas fulano tá lá, detesto fulano. Não é sobre fulano, sabe? É sobre uma coisa infinitamente maior. Esse livro trabalha isso, sabe? Muito bem. Então, eu coloco aqui minha pequena discordância.
Posso? Dale, não, só aproveitar, né? É porque, assim, o Jones trouxe, né, a baila de alguns dos textos clássicos, né? Eu tinha separado dois aqui que eu acho que são bons textos, assim, são textos super curtos, né? Que um é do Stalin, o outro é do Mao. O Stalin, inclusive, o texto é bem antigo. Esse texto ele é de 1905, ou seja, uma das primeiras coisas que a gente tem publicado do Stalin, que é o Partido Proletário e a Classe Proletária. Ele vai falando desse pertencimento e tal, e ele está falando ali sobre a organização do POSDR, que é um texto que eu acho que é interessante para a gente pensar essas relações de pertencimento, e é um texto que é lá atrás, de 1905 ainda, que é bem interessante. E o outro texto que tem é o Retifiquemos o Estilo de Trabalho no Partido do Mao Zedong, que esse é junto, né, de alguns outros textos que perfazem o que normalmente é lançado como um livro do Mao Zedong, que é a campanha de retificação do partido, né? Você consegue encontrar esse texto, tanto desses livros que tratam dessa campanha de retificação do partido, como os textos separadamente. Eu vou depois deixar os textos no link para facilitar para a gente, né? Mas eu acho que o Jones falou, e recuperando o que o camarada falou, é muito importante, que essa é uma discussão que foi feita e refeita pelos clássicos à medida da necessidade e candência do momento, sempre pressupondo, né, o liame que subjaz como algo subentendido e claro, ou seja, a necessidade de termos um partido, a necessidade de termos esse partido da forma como ele vem sendo conduzido, da forma centralizada. E a questão é que, com o tempo, né, e principalmente se a gente for pensar, né, com nós ocidentais, com todo o fenômeno que rola pós-eurocomunismo, né, com aquele debacle à direita lastimável dos partidos comunistas da Europa Ocidental, e que acabou batendo muito também em outros partidos comunistas aqui com a gente. Se a gente for pensar, né, a tragédia que foi o 20º Congresso, né, e como que isso se acabou espalhando em todo o campo marxista-leninista. Se a gente for pensar também o que é pós-final da década de 70, as mudanças que a gente tem, mesmo no campo do maoísmo, pós-transição, e como que isso vai, né, engendrar outras fontes de representação também, tanto muito à direita, como às vezes mais à esquerda do que foi a organização do próprio PCCH, né, pelo mundo inteiro, tanto nas lutas revolucionárias que vão nascer insurgentes depois, como também, né, na debandada direita que a gente vai ter muitas vezes pós maio de 68 e todo o debri que tem ali depois, isso foi fazendo com que a forma partido ruísse no sentido de deixar de ser um pressuposto necessário ou mudar a sua forma como um pressuposto necessário, mudando também as relações de sociabilidade nisso. E aí vem uma outra coisa que eu acho que é um aporte interessante da Jory Dean, que é a gente saber usar os aportes, né, do melhor do que as ciências nos oferecem para ao nosso favor e não muitas vezes contra o nosso próprio ferramental, né? Eu, às vezes, tenho certo problema como psicanálise, como alguns campos do saber são usados por nós, porque muitas vezes eles, em vez de se tornarem um aporte a mais dentro de um método marxista de análise, substituem o método marxista de análise para se tornar uma outra coisa, né? E aí a gente acaba vendo isso em muitos autores de esquerda que vão cada vez caminhando menos, né, da esquerda e vão caminhando em relação à direita. Nisso aqui, eu acho que é uma coisa interessante que ela mostra, que é essa relação infraestrutural, superestrutural, de como que essa mudança, inclusive econômica, essa mudança da base, se reflete numa mudança das sociabilidades, né? Mudança essa de sociabilidades que acaba, muitas vezes, por pulverizar essas ligações, que eram muito mais fortes, muito mais intestinas, de uma forma que eu acho que no livro é feito de forma extremamente correta. E isso que eu acho que é também um outro grande aporte que o livro nos traz, que é isso de como usar o ferramental com muita seriedade, né? Sem permitir, às vezes, cair num ecletismo bizarro, como às vezes acontece, das coisas irem se misturando tanto que no final sobra a sopa de confusismo. Eu adoro o termo confusismo, que é um termo cunhado pelo Zamiliano, né? E que acho que isso é uma coisa também que é importante a gente entender, e entender como que esse processo se dá exatamente da infraestrutura para a superestrutura, né? Que isso não é um processo da sociabilidade pingada de um sujeito ou de outro que foi erodindo para dentro. Isso é um processo econômico, é um processo de evolução do próprio capitalismo que levou a essas mudanças, mudanças essas que são mudanças políticas que foram capitaneadas, inclusive, contra os movimentos sociais de forma muito bem tentada e intentada, né? Uma coisa que não é uma mera coincidência esses ataques como se dão a esse tipo de formas. Queria só fazer mais esse breve adendo.
Beleza. Vamos tentar, então, entrar em alguns tópicos, que aí a gente consegue ir esmiuçando melhor, né? Então, um pouco, o primeiro ponto aí é sobre como que, né, ser camarada, né, esse sujeito genérico, é uma relação política mediada pela coletividade, né? Então, esse acho que é o primeiro ponto. Se a Miliano quiser puxar aí.
Cara, é isso, assim, a Jory Dean, ela faz essa avaliação dela, né? Que é uma avaliação que, né, a gente, os camaradas que estão aqui conosco, né, sabem disso, né? Que é muito importante, que é essa relação política, né? Essa relação coletiva que é o camarada, né? Essa, e inclusive a Jodidin, ela coloca isso no próprio livro dela, dessa da concepção de como é um camarada, é uma questão genérica, né? É, ela alça, né, a população, não somente aqueles que, né? E ela fala isso no livro também várias vezes, né? Todos podem ser camaradas, mas não qualquer um, né? Isso é muito interessante, mas é como que todos podem ser camaradas, mas não qualquer um, e esses que são os camaradas, né, trabalham numa concepção de dever ser de uma igualdade, de você não mediar a sua relação com aquele outro, com aquela outra determinada pessoa, né, com uma identidade em específico somente, né, e não mediar essa relação com essa outra pessoa usando essa diferenciação de gênero, de sexo, de raça, enfim, como uma barreira, né? Mas isso, como uma questão genérica, é um dever ser, né? Que por vezes, né, tem seus problemas. Então não é para a gente chegar aqui e fazer essa discussão, porque a Jodidin mesmo não faz essa discussão lá, o camarada, ele é uma destruição completa e total, né? Quando você torna-se um camarada, você vai ter uma relação 100% pautada na igualdade, né? Se a gente entrar nessa concepção, a gente cai numa armadilha, né, do processo de entendimento que ela vai colocar no livro também, quando ela vai falar, por exemplo, do Partido Comunista Americano, né? Que ela está falando muito especificamente do CPU, do CPU USA, né? Que é o Partido Comunista Americano, quando ela vai falar especificamente, por exemplo, de um processo de julgamento que ocorreu, né? Entre camaradas, né? Que teve, se me lembro bem que foi, eu acho que foi no Harlem, teve a participação de mais de 1.500 pessoas nesse processo de julgamento do partido, sobre uma situação de racismo que ocorreu entre camaradas, né? E que chega ao ponto da expulsão dessa pessoa do partido, mas o julgamento torna-se ali uma demonstração política de como o partido luta contra a questão racial naquele país, ao ponto de, né, no início do século XX, ao ponto de você ter relatos de outras pessoas que estão no livro também, de como elas estavam andando, né, em conjunto, né, brancos, negros, mulheres, as pessoas, de uma certa forma, já identificavam ele como camaradas, né? Isso é muito interessante, assim, é bem interessante isso no livro, né? E essa mediação do camarada como uma concepção política coletiva, né, é uma coisa que ela fala muito bem também, que é sobre como, né, a identidade, ela tem sua limitação, né, e como a identidade, ela tem uma concepção, a identidade específica, né? Tem uma concepção hoje, né, de que só a identidade basta, né? Tem que se falar uma obviedade, né? Se você tem uma determinada identidade, né? O homem, o hétero, né? O homossexual e assim por diante, não significa que automaticamente você compartilha politicamente uma concepção de mundo, né? Isso, para nós, é uma obviedade. Isso, para nós, é uma obviedade. E um exemplo muito bom disso é a gente não compartilha a concepção de mundo do Fernando Holliday, por exemplo. A gente não compartilha a mesma concepção de mundo da Tabata Amaral, por exemplo, né? Apesar das suas identidades estarem ali, né? Então, o camarada, ele é uma concepção e um compartilhamento também de uma concepção política de mundo, né? Da superação do capitalismo, da superação das opressões, da superação dessa sociedade, e que não é mediada especificamente e centralizada pela identidade do ser, né? Não sei se todo mundo fez a mesma leitura que eu, mas dessa avaliação inicial. E que, como o João falou, o Assad Haider no seu livro, né? Armadilha da Identidade, fala muito bem, aliás. E é um outro livro que eu recomendo bastante a leitura, né?
Boa. Jones?
Não, veja, camaradas. Eu acho que a primeira coisa... eu sempre falo a primeira coisa, mas nunca é a primeira coisa, né? Uma das coisas que a gente tem que destacar primeiro... A Jodidin, embora rapidamente, era um elemento que ela poderia desenvolver mais no livro, ela faz uma crítica muito boa à lógica política pós-moderna, que está diretamente associada ao que Zami acabou de falar.
Sim, e ela faz isso bem rápido mesmo, né?
Muito rápido, assim, poderia ter sido bem mais, assim. Ela faz uma crítica, primeiro, essa lógica da ação política centrada na identidade, no individualismo e no eu, e na ideia da proteção, da autoproteção de uma espécie de... nicho específico de ação política. Explicando melhor, João Carvalho é branco, embora alguns jurem que ele é chinês. Aí eu chego para João Carvalho e falo assim: João, você é branco, você não sabe o que é o racismo, você não sente, você não tem vivência, logo, cale a boca, você não tem lugar de fala para falar sobre a questão do racismo, não me pergunte nada, vá ler no Google, deixe de ser um branco preguiçoso, porque eu não estou aqui para ser o seu black service, né? Para ensinar porra nenhuma a você, estamos cansados de ensinar, e essa é a minha luta. Aí você pode ser um apoiador. O que é um apoiador? Um apoiador é você vai fazer alguma coisa, tudo que você vai fazer vai ser errado, eu vou dizer tudo que você está errado, porque você é branco e não tem o que fazer, porque você, por ser branco, você vai sempre errar, e aí quando eu precisar de alguma coisa, aí eu falo. E aí você faz sem responder nada, sem questionar nada. Guardando as devidas caricaturas, é essa a lógica que está intrínseca nos discursos, numa lógica política pós-moderna que circula bastante pela internet, né? Muita gente questiona por que eu não uso termos como vivência. Não sei se vocês já repararam nisso, né? Eu não uso vivência. Eu não falo corpos. Eu não falo meu corpo. Não, eu estou colocando meu corpo, porque os corpos eu não uso. Eu não me refiro a pessoas como corpos, sabe? Assim. Isso não está na minha linguagem política. Eu não falo de lugar de fala, eu não falo de empoderamento, eu não falo que você é branco, fica calado sobre o racismo, percebe? E nem eu trato o racismo como a minha opressão em particular, que só eu tenho que cuidar, e aí as pessoas que não são negros não estão inseridos na minha opressão, logo são exteriores, aliados de fora. Até porque, inclusive, dentro de uma lógica dialética, isso não faz sentido, porque o pressuposto de uma crítica marxista da questão racial é compreender que o negro, tal como o branco, é uma criação do racismo. Então, entender o branco só como um lugar de privilégio do racismo significa pensar a branquitude, inclusive, como um elemento natural, não como um elemento construído historicamente, como é a negritude. Então, o branco e o negro são polos dialéticos de um mesmo sistema. Tanto o negro foi criado pelo sistema racista, quanto a figura do branco. Então, dizer que o branco não deve falar sobre racismo porque ele não é negro, não sente o racismo, é só privilegiado por ele, não faz sentido absolutamente nenhum e desconsidera, inclusive, a própria realidade histórica. Um belo exemplo disso é como mostra nosso querido Ho Chi Minh, que nos Estados Unidos, entre 1905 e 1925, cerca de 150 pessoas brancas foram linchadas no sul dos Estados Unidos. Por que foram linchadas? Porque eram contra a segregação racial. Por serem contra a segregação racial, eram considerados nigger lovers, que eu não sei se minha pronúncia em inglês está correta, aí tá aí vocês aí para corrigir, tudo fala inglês, tudo Britney Spears aí. E aí eram considerados nigger lovers, que é uma tradução literal, seria meio que amante de negros, ou seja, pessoas que estão traindo sua raça, né? Estão traindo sua raça, estão contra o racismo, a discriminação racial, logo deixaram de ser plenamente brancos e aí merecem ser linchados como os negros. É claro que isso é um exemplo extremo, né, de uma lógica, mas é uma lógica que mostra que o próprio sistema racista subjetiva um padrão de branquitude, né? Então não pode pensar só o branco como um lugar de privilégio no sistema racista. Isso não faz sentido nenhum. Isso, inclusive, não é marxista, isso não é dialético, isso não é materialista. E aí, não tanto quanto João Carvalho, mas eu li Fanon, né? E eu sigo, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Ou seja, o que a Jodi Dean ela tenta mostrar é que a gente precisa construir uma universalidade concreta. E aqui eu entro no ponto central. Veja. Quando a Jodi Dean ela fala do ideal de camarada, ela não fala de uma maneira idealista, né? Não, mas numa organização que se propõe camarada, não vai ter opressão, que é outra coisa, inclusive, que eu não uso, espaços seguros, que com todo respeito aí a quem usa, eu acho uma das coisas mais sem sentido já criadas na história da humanidade. Já a gente desenrola esse negócio. Então, ela não trata com nenhum idealismo, como se não tivesse machismo, racismo, LGBTfobia, egoísmo, vaidade, ego, em organizações revolucionárias. O que ela fala é que a organização revolucionária tem um dever constante de buscar um eu igualitário em que todos podem ser camaradas, mas alguns não são camaradas. Ou seja, uma organização política vai buscar um dever ser, como bem disse Zamiliano, que me lembrou, inclusive, Kant, quando ele falou isso, eu olhei para ele, eu vi Kant, não, buscar um dever ser igualitário em que as diversas identidades fazem parte desse dever ser, mas estão submetidas à construção desse universal igualitário. Ou seja, eu sou negro, João é branco, Diego é professor, Zemiliano é careca, mas na hora de se juntar numa organização política revolucionária, não são essas identidades que vão ser os elementos centrais do processo de ação política coletiva e na construção dessa organização revolucionária, dessa luta política. O que não significa negar as particularidades, porque é que, veja, fazendo uma breve divagação em filosofia, existem dois polos equivocados muito comuns. Primeiro, o polo equivocado do hiperparticularismo, que tem diretamente relação à lógica pós-moderna, que é centrar a ação política em algum aspecto da sua identidade, ou em aspectos, no plural, da sua identidade. É por isso que é muito comum nas redes sociais as pessoas se apresentarem. Meu nome é fulano, eu sou homem, negro, bissexual, nordestino, vegano. Aí pronto, é um conjunto de identidades e que a ação política dessa pessoa gira em torno dessa identidade. No limite, ela vai ter essa postura ultraparticularista que é, por exemplo, tem um parlamentar, que eu não vou falar o nome, que é uma pessoa que é negra, uma pessoa, não vou dizer quem, que gênero é uma pessoa que é negra, que, por exemplo, não dialoga com pessoas brancas de seu gabinete, né? Porque aqui, não está aqui para falar com branco. Essa pessoa só fala com pessoas negras do gabinete. Isso é o limite extremo de uma lógica ultraparticularista pós-moderna. Assim, não vou falar com você que é branco, que trabalha no meu gabinete parlamentar. Eu só dialogo com pessoas negras. Isso é um limite extremo. No outro lado, você tem a defesa de uma universalidade falsa, que é aqueles marxistas que se dizem ortodoxos, mas que não entenderam porra nenhuma de ortodoxia, que falam em uma classe trabalhadora abstrata, sem determinações histórico-concretas, uma classe trabalhadora que não tem gênero, que não tem raça, que não tem particularidades regionais, que não tem religião, que não tem, inclusive, concretude socioespacial, né? Então, uma classe trabalhadora que parece que no centro de São Paulo e no norte do Brasil é a mesma classe trabalhadora, é tudo igual, né? É tudo igual, e aí chama de identitarismo toda e qualquer reivindicação das particularidades concretas da classe, como elemento organizativo. Então, fala de questão racial, identitarismo. Fala da questão de gênero, identitarismo. Fala de questão sexual, identitarismo. Fala de indígena, identitarismo. Tudo é identitarismo. É que a gente vê de maneira ultra caricata em organizações como o partido Neymar Futebol Clube, popularmente conhecido como PCO, né? O Rui Costa Pimenta, foi chamado de identitário à luta dos povos indígenas contra o marco temporal quando fizeram a ação de agitação e colocaram fogo na estátua de Dom Pedro. Foi chamada identitária a luta dos povos indígenas, ou seja, toda e qualquer coisa que reivindica uma particularidade concreta dos explorados e oprimidos é chamada identitarismo, e é uma reivindicação de uma universalidade abstrata, agressiva, negadora da própria diversidade real da classe. A Jordi Din, ela tenta defender o ideal de camaradagem que parte para uma universalidade concreta, que reconhece toda a diversidade objetiva da classe trabalhadora, que reconhece que a classe trabalhadora ela é atravessada por uma diversidade histórico-social relacional, que essa classe tem gênero, que essa classe tem raça, que essa classe tem particularidades nacionais, isso nos Estados Unidos é muito importante, dado o contingente cada vez maior de imigrantes, né? Tem particularidades nacionais, só que dentro de toda essa diversidade, sem negá-la, enriquecendo-a, é necessário construir um projeto de universalidade igualitária. Eu diria que esse é um dos nossos maiores desafios, camaradas. É construir, reconstruir, melhor dizendo, um projeto de universalidade igualitária que consiga abarcar todas as particularidades da classe e de demandas que emergem cada vez mais, sem negá-las, mas, ao mesmo tempo, sem cair numa lógica pós-moderna do hiperparticularismo e de um trato de cada opressão em separado da exploração da mais-valia e em separado do que é a universalidade da luta contra a exploração e a opressão. Ou seja, é uma tarefa do tamanho do Monte Everest. É uma tarefa muito gigantesca. Em outra intervenção, eu falo dos exemplos históricos que a Jordi Din dá, até um que você me lembra citou do julgamento, que eu achei muito bom. E falo também, spoiler, próxima fala, eu gostaria, por favor, que ninguém falasse disso, desse ponto para mim, das acusações que estão falando que a Jordi Din é estalinista, porque ela falou dos processos de Moscou sem indignação moral e da expulsão de Trotsky.
Oxe, já, teve já, esse negócio aí?
Teve, já.
Perdi essa.
Pois é. Eu vou puxar aqui pro antes do João, comentar algumas coisas que eu acho que são bastante importantes. Eu acho que uma coisa que o Jones colocou, que é uma preocupação minha anterior até me tornar marxista, né? Que é do Lexo, né? Toda a posição política, enfim, tendência que você acaba aderindo, os pensamentos, você tem um léxico. E muitas das vezes, o que o João até comentou antes, né, você corre o risco de fazer a salada mística, né, e misturar ali num ecletismo muito louco, uma série de coisas, produzir muita confusão. A tomada do léxico acho que é bastante importante por uma série de fatores, né? Essa discussão mesmo, né, de quem é aliado, né, e quem é camarada, que ela vai tocar também, acho que é um ponto bastante importante que tem a ver com esse léxico da nossa tradição. A outra tem a ver com essa confusão que é produzida por um lado, mas também a confusão que é inerente ao processo da sociabilidade que a gente está, né? Toda forma de consciência na nossa sociedade, ela é ocasional, ela é desagregada, ela é fragmentada. Então, as pessoas tendem a tomar posições nisso, né? E ter uma personalidade que é uma composição muito louca de um monte de experiência e de coisas que ele acaba tendo contato. O esforço do marxista, né? Os postos do revolucionário é conseguir sintetizar isso e produzir uma compreensão orgânica, né? Organizada, sistemática, né? E acho que tem muito disso, que é um desafio. E aí a discussão de camaradas acho que pende também para isso, né? Para superar um pouco essa desagregação espontânea ao segundo momento aí da organização. Então, João, vou colocar para você, além desse debate, que enfim, fique à vontade se você quiser fazer também, mas essa questão também do camarada, de uma coisa como construção, uma coisa que deve ser, mas que não está pronto. Nós vivemos numa sociedade capitalista, né, brutal, violenta, etc. Como que é isso? E aí, para a gente seguir nos temas aí da discussão.
Então, vou voltar, assim, foi excelente, foi brilhante a fala do Jones. Vou permitir que ele fale depois sobre... Mas só quero deixar uma coisinha bem clara, que é até muito irônico, né?
Pelos poderes investidos em mim, eu deixo.
Não, que assim, eu já vi, né, a partir das discussões que ensejaram no PSL, né, para não falar PSL, porque o partido dela nos Estados Unidos tem um nome que para nós é PSL.
Pô, eu acho que a gente deve falar o nome literal sempre, entendeu? Porque não, sabe, tem jeito.
Não, é o PSL, né, cara?
Até o PSL deixar de existir e se juntar logo com o DEM, né?
Que não demorará muito. E assim, essas discussões franquejadas foram principalmente por causa do Crowds and Party, né? E de algumas outras entrevistas que a Jody deu, eu acho que é de uma ironia profunda alguém como a Jody receber a pecha de stalinista, porque ela fala sem nenhum tipo de julgamento moral, mas ela fala com base numa historiografia extremamente defasada sobre o que foi o período. O que mostra que ela não acompanhou, não é um assunto de interesse dela. Ninguém é obrigado a estudar tudo sobre todos os assuntos. Mas, assim, Jody Dean não é estalinista, até porque ela não acompanha sequer a historiografia que foi produzida na União Soviética ou alhures pós-tura dos arquivos de Moscou, tanto que tem boa parte das falas que ela fala sobre este período que estão simplesmente erradas. Tá, com a documentação que a gente está falando, para a gente ver como que é esvaziado, né? Nesse caso, o entre aspas stalinismo é o reductio ad stalinarium, né? Igual o reductio ad hitlerium. Né? Assim, se eu não sei o que a pessoa está falando, se eu quero xingar ela de alguma forma que seja pessoal e esvaziada de qualquer sentido, eu falo, fulano é stalinista, né? A gente não tem que saber se aquilo existe um debate historiográfico, se tem documento, se falou, está certo, está errado, tal, não sei o quê. O simples fato de não ter falado, ele tinha asas e cuspia fogo, e voava sobre as aldeias, cuspindo fogo, com suas asas vermelhas, já é o bastante para absolutamente qualquer um e toda pessoa do planeta se tornar estalinista. Mas enfim, vou deixar...
Isso, João, que você acabou de falar, deixa eu só fazer esse comentário rápido, ela fala exatamente no terceiro parágrafo do livro, né? Assim, em algumas palavras simples, né?
Né? E assim, só para deixar esse comentário, depois o Jones termine, né, de fazer todos os comentários que ele queira fazer. Voltando à nossa discussão, essa questão da construção é uma questão que sempre foi muito importante, e para além disso, voltando no que Jones falou antes, a ideia de que a única clivagem não é a classe, que dentro de classe existe gênero, que dentro disso existe a questão regional, que existem outras questões, que existe a questão nacional, que existem outros tipos de relações que se mantêm de uma forma ou de outra. Isso não é, gente, o Jones Manuel que está inventando isso agora. Tá? Isso está no marxismo desde a obra marxiana, está desde a obra de Marx e Engels. Marx e Engels já falavam sobre isso desde a década de 1840. Né? Desnecessário dizer que cada qual, à sua maneira, falou posteriormente sobre isso. Né? Lenin, quando falava sobre as diferentes vasos etnias que tinham dentro da própria Rússia, quando estava nas reuniões do POSDR, lá no comecinho, você pegar os primeiros congressos do POSDR e for ver aquilo ali, ele está também fazendo estes outros cortes que também são necessários, sem perder de vista este universal. Né? A mesma coisa acontece com Mao, a mesma coisa acontece com Rô, a mesma coisa acontece com Fanon, Iliada, Iada, Samora Machel, e Itava Sankara, e qualquer um outro que a gente for colocar nisso. Aí vou entrar aqui um pouco nas questões que o Diego trouxe, né, para a gente pensar de por que o camarada ele é um devir ser em construção. Que construção que é essa que se dá e como essa construção se dá? Essa é uma construção interrelacional que se dá de forma coletiva. Né? A própria Jody Dean fala, e nesse sentido eu acho que o aporte que ela traz, né, do campo psicanalítico é importante, quando, por exemplo, ela dá o exemplo de um velho camarada do Partido Comunista dos Estados Unidos, né, no caso, que quando entrevistado, muito depois, já na sua velhice, ele fala que aquilo que ele sentia falta era exatamente este sentido de pertencimento do grupo e a forma como aquilo formava a própria persona dele, ou seja, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que é uma construção que se dá ao mesmo tempo do si do eu com o todo e do todo para com o eu. Essa dialética dessa construção que se dá entre o individual e o coletivo, ela acaba, né, com o individualismo e ela constrói a coletividade no ser a partir do indivíduo. Né? É exatamente isso, uma forma desalienada de se viver coletivamente. O que a camaradagem está oferecendo é isso. E a camaradagem, gente, não significa, você que está ouvindo e fala assim, ah, nunca participei de um movimento, nunca nada. São todos amigos, andam de mãos dadas, saem pulando e assobiando pelas ruas. Não. Boa parte das vezes as pessoas, assim, eu vou evitar usar o termo se odeiam, mas o termo se odeiam não é tão ruim assim, não. Mas o importante é que elas conseguem trabalhar juntas em prol de um objetivo em comum, e à medida em que se trabalha em prol deste objetivo coletivo, se descobre uma nova individualidade, essa liberta do individualismo burguês, daquela centração do eu em si próprio. A partir do momento que o seu umbiguinho deixa de ser o ponto em torno do qual revolve a galáxia, passa a haver a possibilidade de uma individualidade liberta desse individualismo burguês. Nesse sentido, isso se dá numa construção que é a um só tempo, entre as pessoal, que cada um vai ter essa construção de uma forma muito unívoca, mas que só pode acontecer a partir exatamente da coletividade. Né? Nesse sentido, quando a Judin, lá no comecinho do livro, fala da etimologia do termo camarada, aquilo tem um sentido maior, sabe? Aquilo não é o João sendo pedante para falar que falou uma língua antiga. Não, aquilo tem um sentido. Qual que é o sentido? É mostrar que o camarada, o colega de câmara, aquele que está junto com o outro, a patotinha, o grupelho, o clique, né? Ele tem um sentido de ser, que é um sentido de ser que só se dá coletivamente, mas é o dar-se coletivamente que imbue ele de um sistema, de um sentido individual e que propicia individualidade. E isso é uma construção perene. Por quê? Porque é a construção perene de uma outra sociedade, uma outra sociabilidade possível. O que se está construindo a um só tempo é uma outra sociedade que permita que esta sociabilidade que se dá a partir do momento em que o indivíduo nasce por se libertar do individualismo, possa transpor a categoria de camaradas como um universal de fato, que todos sejam camaradas. Para que todos sejam camaradas, tem que haver essa construção, que é uma construção política. E isso que é o mais importante. Isso não é uma construção de um grupo, isso não é uma construção da maçonaria, isso não é uma construção para um mundo que vai vir religioso, para um metafísico religioso. Essa é uma construção política que se dá nessa individualização em grupo que permite que o grupo liberte os indivíduos do próprio individualismo burguês. Acredito que tenha conseguido pelo menos barrar aqui um pouco no que o Diego queria, ou se não conseguir, né, que alguém possa completar melhor aí a minha fala, mas passo a palavra.
Então vamos lá, vamos seguir aqui. O outro já abriu o microfone, já apareceu a câmera. Fala então, Jones Manuel.
Não, veja, camaradas. Qual é uma das particularidades da Jordi Dean? A Jordi Dean, ela é comunista. Você pode pensar assim, Jones, grande merda, veja. Na real, não. Grande parte dos intelectuais marxistas famosos que vocês leem não se reivindica marxista. Esse é um ponto fundamental. Diria mais...
Comunista, né? Você disse marxista.
Isso, não se reivindica comunista. É verdade, verdade. Desculpa, Diego. Diria mais, grande parte desses intelectuais não reivindica o legado leninista. Outro dia desse mesmo, uma polêmica com David Harvey, que o David Harvey fala que a categoria do imperialismo não serve mais para nada, que a gente tem que abandonar. Sabe? Esse é o nível. E a gente tem que abandonar, que é porque existe uma imbricação de capitais, e aí na Angola tem capital indiano junto com capital brasileiro e capital japonês explorando. Eu pensei assim, porra, é justamente isso que Lênin estava falando que ia acontecer. Mas tudo bem, é por isso que...
O rapaz, ele tem uma dificuldadezinha de entendimento ali.
Ele é confuso. Eu não gosto de David Harvey, o povo fica chocado, achando que eu quero aparecer, que eu quero inventar moda, mas, porra, bicho, enfim, tem umas coisas que é difícil. Mas vamos lá.
A correta indignação.
A Jordi Dean, ela se reivindica comunista e reivindica o legado leninista. Isso já faz dela um diferencial. Agora, ela faz isso a partir de um debate ocidental, sem ser parte do marxismo ocidental. Então, a Jordi Dean, ela dialoga muito com psicanálise. Ela gosta para um caralho de psicanálise. Ela dialoga muito com a teoria crítica, inclusive as três gerações da teoria crítica. Você vê que vários problemas que estão ali, na lateral do livro, são problemas que ela está dialogando diretamente com psicanálise, com teoria crítica, ou com o debate, por exemplo, de Alain Badiou, da teoria do sujeito. Tem um elemento ali muito forte desse debate. E ela faz isso muito bem. Até uma vez, conversando com o Landi, aliás, com o Gabriel Lazari, que eu confundo os Gabriéis, o Lazari, ele resumiu muito bem. Ela falou assim, ó, a Jordi Dean é uma leninista ortodoxa, mas faz uma mediação no debate muito bom com que é moda na academia anglo-saxã. Então, eu diria isso. A Jordi Dean pega o que é moda, o que, enfim, é muito debatido, teoria do reconhecimento, psicanálise, teoria crítica, papapá, 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 Zizek, Hegel, Badiou, Judith Butler, por aí vai, e insere um debate leninista. Então, eu acho que isso é fundamental na hora de ler ela, porque, veja, como leninista, a Jordi Dean, isso é raro no marxismo, inclusive, ela não faz uma análise moral de processos políticos que requerem violência. Então, por exemplo, a expulsão de um camarada de uma organização é um processo violento, do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista simbólico, é um processo de ruptura, né? Você, a partir de agora, traçou uma linha, você não é mais meu camarada. E aí, quando a Jordi Dean vai tratar da disciplina dos partidos revolucionários, como a disciplina é um elemento indispensável da camaradagem, do ideal igualitário, do eu, das expectativas que a relação de camaradagem gera, e esse processo de ruptura de não ser mais camarada, a Jordi Dean faz algo que é muito raro, que ela não moraliza. Ela faz um debate tranquilo, ela não fica procurando, inclusive, se justificar. Ah, porra, no século XX teve expurgo, a gente matou gente, poxa, que triste, Bukharin foi assassinado, Trotsky levou uma picaretada, Trotsky matou anarquistas, inclusive é até engraçado, hoje em dia no Twitter vê a união entre anarquistas e trotskistas contra os supostos stalinistas, quando não sabe ele que, assim, Stalin não matou anarquista nenhum porque não deu tempo, não tinha mais, né? Mas enfim. E aí, veja, ela não faz um debate moralista sobre isso. é uma dimensão da luta política, sabe? É uma realidade da política e da história política das organizações da classe trabalhadora. Isso deixou muita gente indignado. Por quê? Existe uma cultura muito forte que estamos quebrando aí, o Revolução, inclusive, tem contribuição nisso. Daqui a 50 anos, quando os historiadores forem falar da retomada do pensamento comunista no Brasil, vai ter que ter um capítulozinho lá para o Revolução para falar da nossa contribuição, que é o seguinte... Desde os anos 90 para cá, virou moda, que é o seguinte, você falar qualquer coisa, sei lá, sobre a União Soviética, sobre China Popular, sobre Coreia, sobre Cuba, você, em seguida, tem que deixar claras suas credenciais, entre aspas, democráticas. Então, não, eu acho que a Revolução Russa foi importante, mas eu não apoio Stalin, eu não apoio violência, eu sou contra a violência, eu sou a favor de liberdade, eu sou a favor do socialismo democrático, pelo amor de Deus, não pode matar uma barata, viva todas as vidas e não sei o quê, democracia é um valor universal e por aí vai. Então, todas as vezes que você fala sobre a experiência histórica do movimento comunista, se você não se mostrar uma Madalena arrependida, dizendo que é contra a violência, o que é, inclusive, uma coisa que é engraçada, né, bicho, para quem é marxista, né, porque, assim, o pressuposto da ditadura do proletariado é a máxima democracia para a classe trabalhadora e a máxima repressão para as classes dominantes e seus aliados, né, ou seja, assim, tipo, enfim, né, bom, então, mas se você não ficar se autoflagelando num princípio quase que cristão, de ficar pedindo piedade, se autopenitenciando, você é logo acusado de você ser stalinista. Tanto é assim que é muito engraçado. Nosso amigo Slavoj Žižek, que é o ex-marido da Lady Gaga, ele tem um livro dele que tem um capítulo que é Como Stalin Salvou o Comunismo. É alguma coisa assim. E aí, quando ele lançou esse livro, o Michel Lovi enlouqueceu. Falou que o Zizek era o último stalinista da Europa, e aí o stalinismo tá fudido. Se o Zizek é o último stalinista, fecha a conta e passa a régua, né? Por quê? O Zizek, naquele jeito provocador dele, né? O Zizek é meio showman, pá. Mas ele vai fazer um debate sobre alguns aspectos que ele considera utópicos inscritos no projeto comunista, e ele faz um elogio de leve ao Stalin, e é lógico que o Zizek sabe da violência, da repressão, todo esse negócio, só que o Zizek está preocupado em fazer um debate específico. É como o Zizek não cita os processos de Moscou, a galera enlouqueceu. E é Zizek, que mais credencial de marxismo ocidental não existe, né? Mas a galera enlouqueceu porque Zizek ousou debater o Stalin e não falar do processo de Moscou, e não falar de Gulag, e não falar de Bukharin, e não falar de Trotsky. Então, assim, esse é o clima cultural. E Zizek é um cara ultra famoso no mundo, né? Assim, ele, né, dispensa apresentações. Então, a Jodi Din, quando ela faz o debate sobre a ruptura do processo de camaradagem, ela não faz uma análise moral. Isso fez com que algumas figuras... Teve um professor mesmo... É muito bom, que foi o mesmo professor que reclamou que Caetano Veloso estava ressuscitando o stalinismo no Brasil, que foi reclamado o livro da Jodi Din, né? Um livro que não contribui para um pensamento democrático, um livro que é autoritário, um livro que não sei o quê, porque quando a Jodi Din fala dos processos de ruptura da camaradagem, ela não faz esse debate moral. Veja, é lógico que na história dos partidos comunistas você tem processos de instrumentalização de uma suposta ruptura da camaradagem, que, na verdade, são disputas políticas por espaço. Que, na verdade, são vaidades, são disputas
e de... E que ela mesma fala no livro.
Exatamente. São disputas pessoais, que um comeu o outro, um comeu a esposa do outro, a outra comeu o marido do outro, e aí foi um surubão, e deu problema, e não sei o quê. Veja, isso existe na história. Isso existe na história. A gente tem, inclusive, no próprio PCB, história de disputas que fez com que, por exemplo, figuras como Astrogildo Pereira fossem marginalizados dentro do partido, né, e depois acabassem vazando. Ou então Otávio Brandão, que foi o autor da primeira grande interpretação marxista sobre o Brasil. Atenção, jovem, não foi Caio Prado Júnior, né? A primeira grande obra marxista de interpretação da formação social brasileira foi com Otávio Brandão, Agrarismo e Industrialismo. Otávio Brandão, que era logoano, então a primeira grande obra marxista não é paulista, nada contra eles paulista, mas só... Né? Lembrando para vocês que vocês querem achar que tudo nasceu aí. E não foi, né? Então, veja, isso existe na história, isso é um problema. Agora, se criou a narrativa... Aí eu falo narrativa, eu lembro dos senadores bolsonaristas. Se criou a narrativa de demonização da história dos partidos comunistas e que no Brasil tem um dos grandes responsáveis que tem nome, sobrenome e terceiro nome. Daniel Arão Reis Filho. Daniel Arão Reis Filho é responsável, é um historiador da UF e tal, super famoso. Ele organizou uma série de coletâneas sobre as organizações de luta armada e sobre as organizações políticas no pré-64, em que ele parte do pressuposto que toda disciplina é sufocamento, que todo centralismo democrático é negação da liberdade individual e que toda organização que tem um ideal de comando central, de disciplina, de unidade de ação, na verdade, significa um processo de esgaçamento do militante e de uso do militante para objetivos políticos que ele nunca compreende, como se fosse uma espécie de alienação. Dentro desse balanço do que foram as organizações na época da ditadura militar e no pré-ditadura, se forjou toda essa dinâmica de pensar organizações de filiados, organizações frouxas, partidos de tendência, partido movimento, em que ninguém tem disciplina, que cada um faz o que quer, em que não existe uma preocupação com a unidade teórica de estratégia política, em que não existe um jornal central do partido, uma revista central do partido, que não existe nenhum tipo de centralização, uma porra louquice, cada tendência faz o que quer, cada coletivo faz o que quer, cada um faz o que quer, cada parlamentar faz o que quer. Então o partido diz que defende a causa palestina, o parlamentar se elege, defende Israel, vira sionista e nada acontece, feijoada, sabe? Dessas coisas. Isso é muito forte na cultura brasileira, isso a gente aprende isso muito forte na universidade. Eu, por exemplo, ouvi isso durante o meu curso de história todinho, lendo o Daniel Arão Reis Filho, né? Inclusive, brigava direto com minha professora Isabel Guilhem. Um beijo, professora Isabel, gosto muito da senhora hoje em dia, mas a sua aula com Daniel Arão Reis Filho era difícil, porque é difícil ler Daniel Arão Reis Filho, né? Então, a Jordi Din, ela vai de contramão esse debate, que assim, ó, bicho, sem negar que existem problemas no ideal igualitário de camaradagem de uma organização comunista, sem negar que existe problema, vamos analisar esse problema de maneira real e concreta, sem moralismo, e sabendo que existem problemas também, camaradas, nas formas organizativas que foram forjadas nos últimos 40 anos para dar resposta à falência ou à baixa... A baixa capacidade de adesão das organizações de tipo leninista. E esses problemas, hoje, são muito visíveis. Porque, veja, camaradas, com todo respeito aí a todo mundo, mas, veja, faz 40 anos que a gente não tem uma revolução socialista, viu? Assim, são 40 anos que essa ideia de fazer o novo, de fazer o novo, de fazer o novo, de fazer o novo, vem sendo derrotada, sabe? Se vocês pararem para pensar, com exceção de alguns países, como a China e o Vietnã, ou países bem menores como a Bolívia, faz 40 anos que o mundo só piora, tá ligado? Em termos de condições de trabalho, em termos de salário, em termos de direitos econômicos, sociais, direitos trabalhistas, direitos democráticos, soberania nacional, inclusive, dos países, sabe? E as experiências organizativas que surgiram, alternativas e críticas ao leninismo e ao marxismo-leninismo, como Syriza, como Podemos, como o próprio Democracia Socialista lá dos Estados Unidos, ligado ao Partido Democrata e por aí vai, são experiências, a França Submissa, do Mélenchon na França e por aí vai, são experiências que, camaradas, com todo respeito, ou faliram de maneira vergonhosa, foi o caso do Syriza, né, que não durou nem 15 anos direito, ou faliram de maneira vergonhosa, ou estão em aberto processo de falência, como é o caso do Podemos, na Espanha, né? Em que o Pablo Iglesias, inclusive, começou a sua carreira política negando o que ele chamava de velhos símbolos de identidade comunista para renovar. Aí depois ele assumiu um discurso que ele chamava de radical. Aí depois ele foi social-democratizando o discurso e agora ele abandonou a política. Porque ele disse que a imagem dele atrapalhava o Podemos. Então, de abandono em abandono, ele abandonou a política partidária e foi voltar para a academia. Então, assim, a gente tem um balanço, sem falar, né, gente, o que, é que foi o PT no Brasil, porque, assim, com todo respeito aí, quem gosta do PT e por aí vai, e quem valoriza o legado do que foi o período governativo lulista, mas veja, o único momento da história brasileira em que um governo de extrema-direita chegou ao Estado pelo voto direto e conseguiu essa popularidade de massa depois dos anos 40, que foi quando os integralistas foram praticamente varridos enquanto movimento de massas, o momento de maior despolitização da história da classe trabalhadora brasileira, o momento de maior desorganização da classe trabalhadora brasileira, o momento de maior ataque da burguesia à classe trabalhadora desde o início da fundação da República, é esse momento histórico, é um momento histórico em que a maioria da classe trabalhadora está hegemonizada por organizações do chamado campo democrático popular, como o PT, que são dessa nova leva de novas formas organizativas antagônicas e críticas ao leninismo. Assim, não é no período do PCB, não é nem no período dos anarquistas, não é no período dos trabalhistas clássicos, não o povo de Ciro Gomes, né? Isso é outra coisa. Já é nesse período. Percebe? É nesse período que o PT é a maior organização de esquerda do Brasil, a maior penetração na classe trabalhadora. Então, a gente tem um balanço aqui muito sério para se fazer sobre essas conversas de novas formas alternativas, esse fetiche por horizontalidade, esse fetiche por horizontalidade e essa ideia de democracia dentro da organização como um fim em si mesmo. Veja, a democracia ela é importante em toda organização política, por isso que a gente usa o termo centralismo democrático, mas a democracia ela é um meio para forjar uma estratégia revolucionária, e essa estratégia revolucionária está em constante transformação para acompanhar a própria dinâmica do real e da luta de classes. A democracia não é um fim em si mesmo. Assim como a horizontalidade não pode ser um fim em si mesmo. Inclusive, eu sou contra a horizontalidade, particularmente. Né? Então, veja, a gente tem que pensar tudo isso, e o livro da Jordi Din ajuda muito a pensar isso sem anticomunismo, por isso que algumas pessoas estranharam, por isso que algumas pessoas chamaram de um livro que uma autora passa pano para o stalinismo, né? Porque fala dos processos de Moscou e não solta um tom de indignação, porque para algumas pessoas qualquer comentário positivo sobre a forma partido leninista e sobre nosso legado histórico que não venha acompanhado de 20 chicotadas nas costas é stalinismo. Se isso é ser stalinista, sejamos stalinistas. Eita, vamos cortar essa parte, vamos divulgar essa...
E depois pode encaixar, João.
Não, corte não, deixa aí, isso é brincadeira. E deixa eu falando assim, vão cortar essa parte e vão fazer a montagem, que é para quando fizerem isso já ficar avisado, que eu avisei.
Eu só quero fazer uma leve pontuação aqui, que nos últimos 40 anos, né, só para lembrar que nos últimos 40 anos a gente tem Filipinas, Nepal, Corredor Vermelho, Naxal Bari, Dandacarania, Turquia, Peru, então assim, deixa eu defender meu peixe aqui, né, existem nos últimos 40 anos diversos movimentos que estão fazendo, inclusive no Nepal chegou até a ganhar o poder, só que ganhou o poder da pior forma possível, né, que foi se coligando. Eita. Com uma coligação bem difícil ali, né? Mas um dia faremos nosso episódio sobre a Revolução Popular no Nepal, né? Que não será esse dia de hoje, mas assim, nos últimos 40 anos a gente tem esse movimento. Mas afora destes movimentos, de fato, houve uma queda muito grande, mas assim, nós estamos aí, estamos lutando.
Então, é muito engraçado realmente, né? Isso... Porque, pelos motivos que João e Jones já citaram aqui, ela ter sido chamada stalinista, é engraçado. E porque, assim, eu não tô de brincadeira. É na primeira ou na segunda página do livro dela que ela fala que, apesar de muitas pessoas falarem que é fácil se declarar comunista hoje em dia, se você faz tal declaração sem junto fazer uma crítica a por exemplo, Stalin, ou falar das experiências que tiveram problemas ou de alguns erros, erros esses que muitas vezes já foram debatidos por comunistas, já foram, inclusive, superados, e você tem uma crítica aberta em relação a isso, você é mau, você é autoritário, e assim por diante. E todo esse rolê do... Não vai criticar, não? Sabe? Se ele não é feito, tá inválido. Inclusive, socialistas fazem isso com alguns comunistas, né? E ela ter sido chamada de stalinista é irônico justamente por conta disso. Então, tem esse primeiro ponto que eu achei fenomenal, eu só queria fazer essa observação rapidinha. Agora, uma outra coisa, né, que inclusive vocês já passaram sobre isso, eu queria dar uma repassada, até um pouco repetitiva, mas tudo bem, que é muito interessante. Eu gosto, de novo, repetindo, eu gostei muito desse livro porque ela pegou todos os... as coisas, né, os pormenores da questão do camarada, né, e foi desdobrando. Do capítulo 1 mesmo, que ela fala da questão dos aliados a camaradas, depois ela vai falar do camarada como questão, como camarada genérico, isso tudo a gente já falou aqui, né, depois as quatro teses sobre o camarada, que o camarada dá o nome a uma relação de condição comum, né, pela igualdade, pela solidariedade e as outras coisas. A coisa que o Zamiliano também já falou, né, que qualquer um, mas nem todo mundo pode ser um camarada, que é importante também, né, que não é bagunça. O indivíduo, né, o indivíduo e o camarada, se eu não me engano, e as relações entre camaradas, né? Aí você tem os pilares, né, que é a felicidade, coragem, solidariedade e disciplina. muita gente se espanta com a palavra disciplina, né? Então ela fala muito disso também. E depois ela vai ter todo um capítulo de Você Não É o Meu Camarada. Que aí ela vai falar da... Justamente a minha cachorra rosnando aqui. Dessas diferenciações e dessas questões. É, agora eu vou pontuar um pouquinho rapidinho, desculpa. Ponto por ponto de alguns detalhes que eu queria falar aqui. Primeiro, um pouco desse primeiro ponto, né, que vocês já falaram, o Jones falou maravilhosamente bem, e que de fato a gente vê muito claramente, especialmente nas redes sociais, que é a questão do aliado até como uma política de policiamento, assim, sabe? Do quanto bom você é, o que você conhece, então, quais autores você lê, quase um teste constante da lealdade daquele indivíduo em relação à sua causa. Né? Se ele é de fato bom o suficiente para estar na mesma luta que você ou não. Né? É, desconsiderando por muitas vezes que é necessário um processo de construção. Que do mesmo jeito que você não nasceu sabendo, aquele fulano também não nasceu. E que é óbvio que você não tem que ter saco com discursos violentos e etc. Mas...
A minha cachorra rosnando de novo aqui, intrometida...
Mas que um processo de construção daquilo é necessário. É, vou pegar um exemplo próprio aqui, só para... Porque por muitas vezes eu vejo as pessoas falando, não, eu não tenho que te ensinar nada sobre tal assunto, você pega e pesquisa. Assim, é isso, vamos usar o Google. E de fato, o Google ajuda a gente com muita coisa. Mas se, por exemplo, eu for aplicar essa lógica, quando alguém vem me perguntar, vem tirar dúvida comigo sobre questão cigana, eu tô ferrada. Porque se eu viro pra pessoa e falo, desculpa, vai procurar no Google porque eu não sou obrigada, e de fato não sou, tá? Mas a gente não tá falando aqui de uma coisa obrigatória, mas sim de uma predisposição de algo que você quer que mude, né? É, a pessoa vai procurar no Google, vai achar meia dúzia de sites que vão dar informações completamente equivocadas e completamente problemáticas, vai sair falando por aí um monte de coisa errada e depois eu vejo essa pessoa falando merda por aí, porque eu mandei ela procurar algo e ela procurou e ela achou um site de qualidade suspeita, mas ela achou aquilo confiável, aprendeu através dali, sair reproduzindo aquilo e consequentemente falando coisa errada, eu vou brigar com aquela pessoa porque aquela pessoa tá falando merda. Então, isso por uma ótica de aliado, né? Sendo que pela questão, pela lógica do camarada, você tem todo um processo oposto de construção e de busca de conhecimento conjunto. Que vai completamente do oposto disso. Isso não quer dizer que toda vez que as pessoas vierem perguntar para mim informação sobre Y, Z... Eu vou ter que ter toda a paciência do mundo de ficar horas explicando para aquela pessoa em particular determinado assunto. Mas que eu vou ter uma conduta diferente. Porque aquela pessoa, no caso o camarada, ele está ou na mesma organização, ele tem o mesmo objetivo comum. E assim como eu aprendi, tive que estudar diversas coisas, aquela pessoa também vai ter que ter. E é mais fácil, pelo menos a meu ver, esse processo de conhecimento conjunto. Até porque, se eu quero que o meu problema se solucione de forma real e concreta, eu preciso de uma mudança real e concreta na sociedade. Então, essa é a função do partido. Eu acho que eu divaguei um pouco agora, mas eu acho que vocês conseguiram pegar o que eu quero dizer, né? Isso do ponto 1 que ela fala, né? Da questão seguinte, da questão do camarada genérico, etc., é justamente de toda aquela questão, né, de você falar camarada e por muitas vezes a pessoa ir pela lógica e muitas vezes te acusar de estar pensando no imaginário de um homem branco europeu, lourão, assim, parrudo, com regata, segurando a marreta, operáriozão. E na verdade não. E ela vai falar do histórico, do grande histórico, inclusive, né? Das mulheres no. Das camaradas mulheres, dos camaradas negros e assim por diante. Então ela vai abordar toda a questão racial e dando um mar de exemplos muito grandes em relação a isso, sabe? Como, por exemplo, nas mulheres ela vai falar da Kolontai, da Davis, da Krupskaya, da Zetkin, da Leila Khalid e assim por diante. Ela também vai falar, ela vai fazer todo esse trabalho, inclusive, de falar da questão do camaradas, do comunismo e as mulheres, né? E essa parte pessoalmente, eu achei muito bem trabalhada e muito bem feita da autora. Ela também fala muito da questão do negro e da questão pessoas racializadas no geral, né? Então, ela vai falar de experiências na Argélia, na Índia, em Guiné-Bissau, Palestina, Angola, Coreia, China, Cuba. Ela dá uma série de exemplos, e ela dá uma série de exemplos de pessoas que falam da questão negra, da questão racial e do comunismo, de como isso está dentro da palavra camarada, né? Da questão camarada. Então, essa parte em específico, eu achei que ela foi muito detalhista, ela coloca citações, eu achei muito, muito, muito bom mesmo, assim. Deixa eu pensar aqui, desculpa. E aí depois ela entra nas teses, né? Inclusive, quando ela fala dessa questão do camarada genérico, né? Quanto violento até esse processo de apagamento histórico, vamos colocar assim, que por muitas vezes é feita pelos liberais, quando a gente coloca o camarada, né, essa figura como um homem branco, do como isso violenta a história do comunismo, tirando de uma forma brutal mulheres que lutaram e lutam, pessoas racializadas e assim por diante, que construíram e constroem revoluções por aí. Sabe, a gente tem, poxa, o Ho Chi Minh, o Sankara, se eu ficar citando aqui, eu vou ficar muito tempo nisso, mas isso é uma violência muito grande, sabe? E que justamente também, por todo esse histórico, é importante a gente não abrir mão da palavra comunismo, e não abrir mão do uso do camarada, porque por muitas vezes é pedido, né, que não usa comunismo não, essa palavra assusta as pessoas, não chama de camarada não, isso é muito século XIX, século XX, mas não, é justamente por a gente relembrar toda a história da luta comunista, todas as vitórias e também as derrotas, e os sacrifícios que foram feitos por homens e mulheres em todos esses anos, que é importante a gente não ter vergonha desses termos. E isso eu gosto muito do que ela fala disso no livro, né? E só um último ponto. Talvez eu esteja um pouco redundante em relação ao que os meninos estão falando. É porque eu tive um processo de gravação um pouco diferente. Eu gravei separado deles porque minha internet deu problema. Então, talvez se eu estiver um pouco perdida, vocês me desculpem, mas é por isso. Peço perdão pelo vacilo, né? Mas, bom, eu já falei algumas questões. O que eu queria falar também, né? Sobre, além do que é o camarada, aliados e blá, blá, blá. A questão das quatro teses dela sobre o camarada, né? Que a primeira, camarada dá nome a uma relação caracterizada por uma condição comum, né? Pela solidariedade, pela igualdade, pelo entendimento dos comunistas, pela busca de algo comum, né? Que, no caso, é o fim do capitalismo. Depois, que qualquer uma não é todo mundo, que pode ser um camarada, né? Aquela coisa, limites, né? Três, o indivíduo é o outro do camarada, né? Essa questão. E o quatro, que é a relação entre camarada, é medida por fidelidade a uma verdade, né? E sobre as práticas de camaradagem, né? E todo o processo de argumentação dela nessa parte do livro vai mostrar, né, por que a camaradagem é necessária hoje. Por mais que muita gente fale que é algo superado, por que ela é necessária hoje? Por que, por muitas vezes, é bom até como uma concepção de norte, tá? Principalmente com a gente da esquerda, no geral, tá banhado por uma concepção e por posturas liberais e individualistas, a retomada do camarada, da ideia de camaradagem, né, que não é cultivar a individualidade, não é sobre o eu, e sim sobre derrubar o capitalismo, sobre uma luta coletiva, né? Então, tem todos esses pormenores na questão do livro. E, por último, ela vai falar, né, que você não é meu camarada. Que ela dá diversos exemplos que camarada e organização de partido não é bagunça. Então, ela vai falar de alguns exemplos de punição que se teve. Mas você tem, por exemplo, a pessoa que é expulsa do partido, né, que chega num processo por N motivos, né, e aí eu acredito muito seriamente que a pessoa não vai ser expulsa gratuitamente do nada, tem todo um processo até isso chegar, mas a gente pode falar na expulsão, renúncia por muitas vezes, deixa eu tentar lembrar os outros exemplos que ela dá, tem um afastamento e ela também fala de... Putz, mais algum aqui que eu não vou lembrar. Mas basicamente ela fala do que também não é o camarada, né? Do como você deixa de ser, né? O que eu gosto bastante nesses pontos, mas resumindo muito, né? Os pontos do livro são esses. Repetindo, eu achei um livro maravilhoso de se ler, extremamente gostoso, extremamente didático. E é interessante. Porque ela trabalha que sim, né? A gente, o comunismo teve erro, teve derrotas, teve problemas. Isso não quer dizer que a gente vai desistir, não é por aí. É para você aprender, avaliar, fazer autocrítica quando necessária, mas citando João Carvalho aqui, fazer uma diferença, né, de autocrítica e autofagia e seguir, não cometendo esses erros. E que é hoje mais necessário ainda que se reivindique comunista, que se use camarada, que entenda a lógica do camarada. Foi um prazer ler esse livro, eu tô muito feliz que a Boitempo vai lançar os outros livros dela, porque esse é o primeiro livro que eu li dela e eu gostei bastante. Bom, eu acho que é isso aí.
Cara, isso eu tava, na verdade eu tava querendo falar um tempo, e aí agora a gente vai adentrar nessa questão, né? Quando a gente fala dessa relação, né, do camarada, né, que ela pontua muito bem ao longo do livro também sobre a questão de como o camarada ele foi deturpado, a concepção de quando você falar camarada, né, via sua mente um homem branco, né, em específico, ela fala que isso é um mito, né, quando você fala camarada é um camarada, né, e aí o camarada você descobre exatamente como ele é ao vivo, né, assim como você está ouvindo a gente aqui falar, né, e talvez você nunca tenha visto nossos rostos, e a primeira vez que você vê, você fala assim, putz, eu não sabia que o João era um cara desse tamanho, a Milena era careca, né? Enfim, o Jones é negro, né? Enfim, assim por diante, né? Quando a gente fala do camarada, né? Quando a gente fala dessa relação e ela pontua a questão de como, por exemplo, a camaradagem é um processo em que você tem a possibilidade, e agora sou eu falando, tem a possibilidade de se deparar com uma nova moral, e aí a gente tem que lembrar que a moral são regras escritas e não escritas necessariamente, né, de relação e sobre uma determinada realidade, sobre uma determinada questão. Então a gente tem a moral do trabalho, né, enfim, a gente tem a moral liberal do trabalho, a concepção, né, de como é e etc. E a gente é ensinado isso continuamente, né? Para quem já fez aqueles cursinhos horrorosos, né, de gestão e do trabalho e etc., né? Que é ali uma tentativa de incutir uma nova concepção moral do processo, né? No trabalho como um camarada, né? Ela fala que é um trabalho que você faz porque você quer fazê-lo, né? E nesse processo de você querer fazê-lo, a relação que você mantém com os demais, né, não é uma relação somente como o João pontuou, né, uma relação de amizade pura, né, essa é uma relação, são todos amiguinhos, né, são todos amiguinhos, é um compadrinho, etc, porque, enfim, se a gente falar que é uma questão de amizade, de compadrinho, enfim, a gente pode falar que isso é uma relação, né, do Aécio Neves com os seus cupinchas, né, e que por como eles têm uma amizade, eles vão defendê-los até certo ponto, até ser impossível de defender mais e jogar fora e descartá-los. Né? É uma relação, né, como o Diego falou, de um processo solidário em que não necessariamente o camarada que você tem alguma afinidade no nível da pessoalidade com ele, mas que você divide sim uma concepção política, uma concepção de mudança de mundo, uma concepção de uma luta necessária e incessante, né? E por vezes você pode não gostar daquela pessoa, mas ele é seu camarada sim, né? Ela é sua camarada sim, né? E essa relação que a gente coloca a todo momento aqui, né, enfim, que a Jodidin fala várias vezes ao longo do livro, né, essa relação é uma relação necessária e que perpassa, né, uma construção coletiva, como a gente já falou aqui várias vezes, né, e que perpassa também um processo de disciplina, né, A Jodidin, lá no começo, fala de como, por exemplo, as pessoas têm um horror à concepção de disciplina, como se a disciplina não fosse uma coisa 100% negativa, fosse uma coisa que tolisse a sua individualidade, né? Fosse uma coisa que, ao tolir sua individualidade e ao fazer com que você tenha que fazer algum determinado processo, você torna-se ali o pau-mandado, né? Ou alguma coisa do gênero, mas você faz porque você sabe que o seu outro camarada precisa daquilo também. Né, necessita daquela tarefa seja cumprida também, e que você faz não só porque ele necessita daquela tarefa seja cumprida, mas faz porque você sabe que aquela tarefa é necessária para a gente conseguir avançar na construção de uma nova sociedade. Numa sociedade que seja pautada pela igualdade, numa sociedade que, pela igualdade de fato, né, não pela uma suposta igualdade, né, uma equalização do capitalismo, né, uma concepção liberal de liberdade, né, sou livre. Essa concepção, que é uma concepção que eu acho que é ótima, fica, nessa frase fica muito bom, né? A minha liberdade termina quando a liberdade do outro, né? Como é que é? Quando começa do outro, né? Isso é uma concepção completamente liberalizante. A minha liberdade termina quando a liberdade do outro termina, né? Então a gente tem que fazer essa avaliação aqui, e eu acho essencial a gente dar uma lida nesse livro, né? Dar uma olhada nesse livro e perceber essas relações, né? E aí, comentando o que o próprio Jones falou, enfim, fazendo os comentários aqui, o que foi falado ao longo da nossa gravação, né? Essa coisa de que... E aí, nesse momento, eu evoco o Zé Paulo Neto. Né? O Zé Paulo Neto tem um vídeo muito bom que ele fala: é preciso falar de Stalin sem moralismo, sabe? É, assim, eu acho acertadíssimo quando ele fala essa fala nesse vídeo, aliás, né, que obviamente um monte de gente foi encher o saco dele, né, sobre esse tipo de coisa. Quando a Jodidin fala, né, e fala bastante do Partido Comunista Americano, ela fala dos vários problemas desse partido. Fala de vários problemas desse partido, né, dos seus problemas e de como esse partido se colocou em armadilhas depois, né. E aí entra na questão da armadilha da identidade, né, João? Que, no fundo, não é uma coisa da atualidade, tem seus problemas já lá atrás, né? A gente está falando, assim, processos que vão ser problemáticos no Partido Comunista Americano, pelo que ela demonstra, ali, né, na década de 40, né, década de 30, né? Em que a relação de eliminação do racismo no partido, como isso acaba se tornando, né, uma relação pautada num processo de perseguição ali no meio do caminho, né? Como a expulsão torna-se a tônica mais fácil, né, para resolver aquilo, e como, né, acaba-se pelo processo de contínuo julgamento, né, somente o julgamento, por exemplo, apesar de que, né, o julgamento que ela coloca ali no livro é um julgamento que tem para exemplificar e para discutir, e que inclusive eles fazem uma autocrítica pública para mais de 1.500 pessoas presentes no momento ali, sobre como o partido não conseguiu resolver o problema do racismo, sabe? Né? Dentro do seu âmbito, como que isso, né, esse processo acaba tornando-se, ao mesmo tempo, desanimador, né? Porque as pessoas começam a chegar com a conclusão, tipo, então a gente nunca vai eliminar o racismo no partido. Veja, isso é uma avaliação péssima, né? Porque a questão é, o partido é feito de pessoas, as pessoas estão inseridas na sociedade, a sociedade reproduz isso, né? Eliminar isso no âmbito do partido significa eliminar também a estrutura que existe na sociedade. Então, é um problema contínuo, né? É um problema contínuo que deve ser avaliado e continuamente debatido e continuamente resolvido, né? Na medida do possível, e tendo um entendimento que só vai ser superado com a superação da sociedade que a gente vive, que necessita dessas relações, né? Seja de desigualdade racial, seja da desigualdade de gênero e assim por diante, né? Enfim, não sei se eu dei uma... Falei demais? Deu uma viajada, né? O momento Larissa Coutinho aqui.
Foi ótimo.
Você reclama que ela fala demais.
O que eu falei?
Enfim, né? Quis fazer essa pequena síntese aí avaliativa.
Beleza. Até antes de colocar esse... Acho que esse último ponto, ele é algo muito sensível por uma série de questões, né? A gente é parte de uma cultura política onde a crítica é algo fundante, assim, né? Da dinâmica. E essa relação de camaradagem e disciplina é o que torna possível esse novo tipo de solidariedade. Porque a gente, por exemplo, é de uma cultura, né? Cultura brasileira, a formação social brasileira, ela tem uma cultura bastante anti-intelectual, anti-polêmica, anti-debate franco. Então,
Então, por exemplo, em Minas, você tem um traço muito típico que o mineiro ele nunca é direto, né? Ele sempre vai pelas beiradas, para ele nunca dizer algo, pá, tipo, papo reto, né? Que é uma coisa que no Rio já é muito mais comum. Você chegar e dizer, pá, jogar na cara da pessoa. Enquanto mineiro, ele vai dando curva, vai com jeitinho e tal. Esses traços culturais, né, da formação social nossa, torna muito difícil, às vezes, essa dinâmica de solidariedade, onde é possível identificar divergências que fazem parte da dinâmica, ao mesmo tempo do respeito, da solidariedade, né, desse elo, que eu acho que é o difícil, porque é o que mais a gente vê, que alimenta, a galera gosta, né, é treta, né? Porque, assim, da polêmica para treta é algo que pode, né, fluir, caminhar nesse sentido. E eu acho que o texto da Judidinha aí, né, já aproveitando que a gente vai para as considerações, e eu falei bem pouquinho, eu acho que esse é um elemento bastante importante da tradição marxista-leninista, né, que preciso resgatar, reconstruir, porque isso se perdeu nessa lógica, né, do individualismo, das lógicas de afirmação por identidade e não por esse lastro, né, e esse laço camarada.
Da concepção, que ela fala muito bem, de você dar um Google, né, que o Jones falou, dá um Google aí para pesquisar esse negócio, eu não vou te explicar esse negócio, que por sua vez cria, né, uma total leitura e avaliação completamente individual, interpretação individual sobre aquilo. Né? Não numa discussão coletiva sobre o concordar ou discordar e avaliar o processo que você está naquele momento, né?
É porque nós estamos para fazer uma síntese coletiva de um instrumento coletivo de luta para a transformação da sociedade, né? Mas vamos lá, vamos para o que interessa, vamos para as considerações, mas antes vamos ao pronunciamento do nosso comissariado de comunicação e propaganda. Então, voltando, né, acho que o papo foi muito bom, tentamos aí sintetizar bastante coisas, mas nada como ler, né? Então, o Revolution está aí como uma provocação para quem estiver interessado, é um debate bastante importante. E vamos caminhar, então, aí para as considerações. Vou puxar primeiro aí o Menino João. Menino João, suas considerações, jabá, propaganda, tudo que tiver direito.
Então, primeiro, né, a alegria da gente quase ter conseguido fazer um episódio com todos. Né? Esse episódio com todos aparecerá a partir da edição e vocês ouvirão como se nada tivesse acontecido. Só nós que vivemos a louca uma hora tentando entrar todo mundo e todo mundo caindo, sabemos o que foi. Lembrar a vocês que o Revolution tem agora uma parceriazinha com a Aurelo, que é muito importante que você, se puder, ouça lá. É um agregador que não te custa nada ouvir e que nos dá um feedback legal e a gente tem como, né, manter o Revolution funcionando. Lembrando que nós somos 6 pessoinhas, né? Então, se você puder fazer isso, vá lá. Eu acho que o que é de mais importante no livro, acho que a gente conseguiu trazer aqui, o livro vale a leitura, apesar de eu achar que ele é repetitivo e apesar de eu achar que ele poderia ter sido sumerizado, poderia ter sido resumido de forma menor. Ele vale sim a sua leitura. E eu acho que ele vale ainda mais a sua leitura se você fizer essa leitura como uma leitura histórica. Né? Se você pegar esses textos que a gente foi recomendando aí ao longo do episódio, que são textos que retomam a tradição, para vocês entenderem um pouco desse gap, de por que que essa discussão é tão importante hoje. E eu acho que o mais importante de tudo, dessa discussão que a gente está fazendo, do livro em si, é exatamente recuperar uma discussão, que é uma discussão que a gente tem que fazer, e avançar nessa discussão, construindo, né, o aparato da camaradagem, que é o partido. Né? Eu acho que assim, o principal, o livro, eu acho que a Jodidin foi muito safa, muito inteligente em colocar o termo camarada, porque o termo apela para cada um individualmente de forma difusa e diferente, mas eu acho que o grande aparato que a gente tem que pensar aqui é essa reconstrução daquilo que gera a camaradagem. Né? Se a camaradagem, se o camarada são aqueles que são os colegas de câmara, né? A câmara em que se torna um camarada é o partido. né? Então eu acho que isso é o mais importante para a gente pensar, pensar na construção desse instrumento político que é necessário para nós enquanto classe, para que a gente possa avançar o nosso horizonte revolucionário. Cheiro no coração de vocês e até a próxima.
Diga lá, Zamiliano, com você as palavras.
Eu acho que acabei dando uma resumida boa ali quando eu falei no, na minha fala, né? Falei na minha fala, é foda. Quando eu expus ali no finalzinho. Eu acho que é isso, assim, concordo muito com a avaliação do João. Acho que é um livro que poderia ter sido sumarizado algumas coisas, e eu acho que ela deveria ter avançado sobre outras questões ali que seriam bem interessantes, né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão da crítica, né? A concepção de um não partido, né? Essa concepção de valorizar exclusivamente a identidade e de como a identidade ela tem sua limitação política por conta disso, né? E trava, né? E aí eu acho que é mais ou menos isso. Né, eu espero que vocês gostem do livro. Quem quiser pegar o livro aí, e obviamente, não esquecer que se você comprar pelo link aí que tá no nosso lindo e maravilhoso sitezinho, você ajuda a gente a pagar a conta de luz.
Exatamente, exatamente. E aí tem aí nosso menino Jones Manuel. Jones Manuel, suas considerações, jabás, propagandas, à vontade.
Camaradas, tive um problema na internet, por isso que minha participação final ficou prejudicada, mas de maneira geral eu quero dizer que leia o livro da Jody Dean, que vale muito a pena. É um livro fundamental. Aliás, leiam a Jody Dean. Como já foi dito aqui pro Diego, tem vários artigos dela no blog do Lavra Palavra. Vale muito a pena acompanhar as reflexões dessa grande pensadora. E no mais, foi um prazer inenarrável estar junto com a equipe do Revolu Show mais uma vez. Tamo junto, um beijo e até a próxima.
E bom, agora finalizando, prazer estar falando com vocês. Eu sei que eu ando meio sumida do podcast, aparecerei mais vezes. Tô combinando uns negócios aí, vai ter coisa legal vindo. Eu sei que vai ficar redundante, mas leia um livro realmente. É muito bom, é muito gostoso, tanto para pessoas que já estão organizadas, quanto para pessoas que são comunistas, mas não estão organizadas, quanto para pessoas que flertam com o fim do capitalismo, mas têm medo de falar que são comunistas. Leiam esse livro. Eu achei muito interessante, eu achei gostoso. Tinha tempo que eu não lia um livro que ia tão fácil assim, que ia tão gostoso, que ia tão bem. Inclusive, ele tá cheio de post-it, cheio de anotação. Então, eu acho que é bom. Inclusive, esse livro é um livro que eu acho que seria muito bom para um grupo de estudo. Para um grupo de estudo, porque ele é algo muito difícil e complexo de se entender. Então, você precisa de várias mentes pensando. Não, mas é algo para você discutir com os seus camaradas. Ou para amigos, mas que você ainda não chama de camaradas, mas que quer que sejam camaradas. Porque... Ele é muito interessante em diversas camadas. Então, muito obrigado por ouvir a gente, por apoiar o Revolu Show, por estar aqui. E é isso. Até a próxima.
Para fechar esse episódio, fica aí todas as considerações dos nossos camaradas. Nosso esforço de estarmos aqui todos juntos hoje e toda a nossa maldição de conseguir realizar essa tarefa. Mas é isso, o Revolu Show está trazendo aí mais um debate para vocês. Não deixem de ler aí os links do post, as diversas promoções, nos acompanhar nas redes sociais e nos vemos aí no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.
Half-Death.